Barnabé, ele não ficou conhecido pelas suas palavras ou pregações, mas por suas ações e principalmente pelo seu caráter, assim descrito por Lucas no livro de Atos: homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Precisa dizer mais alguma coisa? Homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Quero convidá-los à leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versos de 19 a 26. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, Paulo, apóstolo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O estudioso William Barclay chamou Barnabé de o homem com o maior coração da igreja. O homem com o maior coração da igreja. Eu diria que além de um grande coração, Barnabé tinha também olhos. Olhos bem abertos. Olhos bem atentos e sensíveis para ver a graça de Deus em ação. Lucas diz no verso 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus. O que exatamente Barnabé viu a ponto de levá-lo a concluir que o que tinha visto se tratava da infinita graça de Deus? Como ver a graça? Como ela se manifesta a olhos vistos? Duas coisas que nós podemos aprender aqui. Em primeiro lugar, que Barnabé viu a graça de Deus na conversão de muitos pecadores. Foi a primeira coisa que Barnabé viu ali, naquela cidade, naquela igreja em Antioquia. Ele viu muita gente convertida, rendida aos pés de Jesus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Quem são esses, ou quem são eles? Aqui o texto diz, a mão do Senhor estava com eles. Eles quem? Os discípulos que tinham sido forçados a sair de Jerusalém por causa da perseguição deflagrada contra a igreja após a morte de Estevão. Isso está registrado em Atos 8, verso 1. Então, esse pessoal todo, na sua maioria helenistas, judeus de língua grega, por causa da morte de Estevão, eles foram perseguidos, houve uma grande perseguição. E esse pessoal todo saiu, eles foram obrigados a sair das suas casas. Mas Deus transformou o mal em bem. Deus transformou numa grande bênção essa perseguição, porque esse povo não se acovardou. À medida em que eles foram saindo, eles foram se espalhando e foram pregando e anunciando e proclamando o Evangelho, as boas novas de Jesus. E eles foram pelas regiões da Fenícia, de Chipre e de Antioquia. E vejam, como resultado disso, muita gente se converteu ao Senhor. É o que diz aqui o texto da palavra. E essa boa notícia chegou até aos ouvidos da igreja, da liderança, dos apóstolos que ficaram em Jerusalém. Que era uma boa notícia. Muita gente se convertendo. Se convertendo aonde? Na região da Fenícia, de Chipre e de Antioquia. Deixa eu lhes falar sobre Antioquia. Antioquia era, naquela época, no primeiro século, a terceira maior cidade do Império Romano, com cerca de 500.000 de habitantes. Ela só era menor do que Roma e Alexandria. Era uma cidade cosmopolita, muito bonita, os historiadores falam que era uma cidade lindíssima e rica, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural. Então veja, o Evangelho de Jesus sai de Jerusalém, Atos 1:8, e vai se espalhando, e chega a esta grande cidade. Muita gente se converte ao Senhor ali. A liderança de Jerusalém, ciosa, cuidadosa, né, do Evangelho, manda para lá quem? Envia para lá quem? Barnabé, que era natural de Chipre. Vejam, uma decisão certíssima. Ele seria o homem certo, no lugar certo. A igreja teve uma sábia decisão, tomou uma sábia decisão. E quando Barnabé chegou àquela grande e importante cidade, como já dissemos, ele viu muitos homens e muitas mulheres convertidas ao Senhor, salvos e transformados pela sua graça. Sim, irmãos, a conversão de uma pessoa é o maior milagre da graça de Deus. Não existe milagre maior. Se você se ressente de que Deus não faz milagres na sua vida, você deveria atentar para o seguinte: se você hoje é uma nova criatura, se você que estava perdido nos seus delitos e pecados, hoje é um novo homem, uma nova mulher, você já está no lucro, meu irmão, minha irmã. Porque o maior milagre que Deus pode realizar no coração, na vida de alguém, é transformá-lo, é regenerá-lo, é trazê-lo a Cristo. Isso porque ninguém tem o poder de converter-se ou de mudar a si mesmo. É Deus, por seu favor imerecido e gratuito, que opera de maneira poderosa, abrindo o nosso coração para crermos em Jesus como Senhor e Salvador, levando-nos também ao arrependimento dos nossos pecados. Isto é obra de Deus, e Ele faz isso por meio da sua graça, da ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas. E a minha pergunta para você nesta manhã, que me ouve aqui e em sua casa, é a seguinte: esse milagre da graça que Barnabé viu na vida de muitas pessoas em Antioquia, Esse milagre pode ser visto na minha vida? Esse milagre pode ser visto na sua vida também? Segunda coisa que Barnabé viu na igreja de Antioquia, como expressão da graça. Barnabé viu a graça de Deus na comunhão de judeus e gentios na mesma igreja. Eu vou repetir. Barnabé viu a graça de Deus na comunhão de judeus e gentios na mesma igreja. Lucas nos informa aqui que os que foram dispersos anunciavam somente para os judeus. Porém, ele faz o seguinte destaque: alguns deles falavam também aos gregos, isto é, aos gentios, aos não judeus. E por que isto? Porque a igreja ainda estava engatinhando para compreender que o plano de Deus era incluir judeus e gentios no mesmo corpo, sem que houvesse necessidade de os gentios viverem como os judeus. Essa foi uma luta constante na igreja do primeiro século. Porque os judeus convertidos ao cristianismo, muitos deles entendiam que os gentios, aqueles que não eram judeus, tinham que adotar certos ritos, certas práticas exclusivas do judaísmo. Foi uma batalha. Atos capítulo 15 vai tratar deste tema. Vejam, no capítulo 10, houve a conversão do gentio Cornélio. E Deus teve que convencer o Pedro a ir na casa do Cornélio, porque o Pedro, a despeito de ter vivido 3 anos com o Senhor Jesus, ele não queria ir na casa do Cornélio, na casa de um gentio. Então, a igreja estava ainda engatinhando para compreender o propósito do Senhor. Barnabé, quando chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus salvando e colocando na mesma igreja pessoas tão diferentes. E como lemos no texto da carta aos Efésios, inimigos, pessoas que eram hostis umas às outras e que tinham uma série de preconceitos umas contra as outras. Vamos nos lembrar que tanto os judeus tinham preconceitos contra os gentios, como os gentios, de igual modo, também tinham seus preconceitos contra os judeus. E quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê essa manifestação maravilhosa da graça de Deus, porque ele chega naquela igreja ali, numerosa, e vê judeus e gentios partilhando da mesma mesa, da comunhão, da palavra e da fé. Era algo extraordinário, um assombroso sinal da maravilhosa graça de Deus. Estava nascendo ali em Antioquia a primeira igreja multicultural e multirracial da história. Queridos, a graça de Deus, ela rompe os muros de separação e constrói pontes entre os homens. É só a graça de Deus que pode fazer isto. Paulo compreendeu esta verdade quando aos Gálatas, que estavam sendo influenciados ou tentados a pensar e a voltar para o judaísmo até mesmo, ou adotar práticas judaicas no seu modo de vida cristão, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E ainda nós aqui no século XXI poderíamos acrescentar, nem branco, nem negro, nem rico, nem pobre, nem culto, nem inculto, nem velho, nem jovem, pois todos somos um em Cristo Jesus. Quando eu meditava sobre isso, eu pensei que esse milagre da graça que Barnabé viu, precisa mais do que nunca ser visto hoje nas nossas igrejas. Porque há outros muros que nos dividem, que nos separam. E muitas vezes nós queremos edificá-los, aqueles muros que a sociedade constrói, a gente quer trazer para dentro da igreja. Há muita divisão, há muita discórdia no meio do povo de Deus. Mas a graça de Deus, ela tem que superar isto. E eu queria mesmo orar a Deus, para que esta igreja de Moema, ela manifestasse essa unidade na diversidade, como uma expressão da graça de Deus. Eu não quero saber qual é o seu posicionamento político, eu quero saber da sua fidelidade e do seu compromisso com Jesus Cristo. Então é isto que nós devemos orar e preservar, esta unidade na diversidade. E Barnabé se maravilhou com isto, lá na igreja de Antioquia. Mas Lucas relata quais foram as reações de Barnabé ao ver a graça de Deus naquela igreja. Ele mesmo vai dizer aqui, quais foram as reações de Barnabé. Em primeiro lugar, o texto vai dizer, lá no verso 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. A gente passa batido, né? Mas não deveríamos passar batido por este verbo. Barnabé ficou tomado por uma alegria muito grande. E nós poderíamos pensar o contrário. Ele não murmurou, ele não criticou, ele não ficou desconfiado, ficou com o pé atrás, mas ele se alegrou. Ele não criou obstáculos para receber os gentios na comunhão da igreja. Nem ergueu muros de preconceito por causa de escrúpulos judaicos. Sabe, queridos irmãos, é muito triste quando um crente está bloqueado e não consegue mais se alegrar com a graça de Deus na salvação de outros. Tipo Jonas, sabe o profeta Jonas, quando a cidade toda de Nínive se converte, Jonas fica amargurado e bravo com Deus, por causa da conversão dos ninivitas. Ou como o filho mais velho da parábola, do filho pródigo, quando o filho volta para casa, ele também não se alegra, mas fica irado. Muitas vezes, irmãos, as lentes do preconceito e da religiosidade nos impede de nos alegrarmos ao ver a graça de Deus em ação. E só pode ver a graça de Deus em ação aqueles que têm os seus olhos curados pela graça. Então, é alegria quando pessoas diferentes chegam aqui na comunidade. Vamos ver isso como manifestação da graça do Senhor. Às vezes a gente tem dificuldades nisto. Me lembro, num pastorado anterior de uma igreja, a igreja começou a receber várias pessoas vindas de fora. Começou a crescer. Eu nunca me esqueço de uma frase que um líder da igreja disse, bravo comigo. Porque quando começa a chegar gente de fora, algumas coisas começam a mudar. E esse líder bravo disse assim para mim, eu nunca me esqueço. Pastor, esta igreja não é mais a minha igreja. Estou indo embora. Qual foi a segunda reação do Barnabé? O texto diz: e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé se colocou a serviço da graça. E ele começou a fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, aquilo que ele estava mais capacitado pela graça a fazer: exortar. Ele era o filho da exortação. Exortar, animar, encorajar, fortalecer aqueles crentes para que eles perseverassem na fé. Eles se converteram ao Senhor, eram novos convertidos e precisavam agora de alimento, de ensino, de instrução, para que eles permanecessem firmes no Senhor. E Barnabé então se coloca a serviço da graça de Deus, e ele encoraja por meio do seu caráter bom, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E aonde quer que ele encontrava um crente lá em Antioquia desanimado, ele chegava, ele encorajava, ele fortalecia. E qual foi o resultado dessa ação de Barnabé? O texto vai dizer: muita gente se uniu ao Senhor. Se já havia um grande grupo, depois do trabalho de Barnabé, então a igreja cresceu ainda mais, porque muita gente se uniu ao Senhor. Meus irmãos, como nós estamos precisando de pessoas que somam, que agregam, em vez de desanimar, de desencorajar outros, não é verdade? Eu e você podemos nos tornar a voz da graça de Deus na vida de outras pessoas, ajudando com palavras encorajadoras. E as oportunidades de encorajamento estão em toda a parte. Eu estava pensando nisso também. Tem muita gente desanimada, tem muito crente desanimado, e você conhece alguém que está nessa situação, que depois da pandemia, ou ainda estamos na pandemia, mas está lá, não se trata apenas de voltar fisicamente à igreja, mas é muito mais do que isso. Está desanimado na fé, não tem lido mais a palavra, não tem orado. Você conhece um jovem assim, você conhece alguém assim. Seja um Barnabé na vida desta pessoa. Amém. Procure encorajar alguém que você sabe que está desanimado na fé. Ah, pastor, eu estou precisando de encorajamento. Então, se você está aqui ouvindo esta palavra, nós estamos te encorajando, meu querido irmão e irmã. O próprio Deus te encoraja. Seja forte, tenha bom ânimo. Mas há ainda uma terceira reação de Barnabé ao ver a graça de Deus. Verso 25 vai falar de algo muito bonito que a gente aprende com esse Barnabé. Como ele era um cara, eu lá no céu vou querer conhecer o Barnabé. Verso 25: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Olha que coisa bonita que Barnabé fez. Ele viu que ali na igreja de Antioquia, ele viu ali as ricas potencialidades para mais avanços. E ele percebeu a necessidade de ajuda. Por isso ele tomou a iniciativa de ir em busca de Saulo, que havia se convertido, mas estava lá um pouco, sabe, meio que escondido lá em Tarso. Claro que Deus estava trabalhando na vida de Paulo em Tarso, mas ele estava lá. E o que que Saulo faz? Barnabé faz? Ele vai em busca de Saulo. Quando todos avaliavam a vida de Paulo pelo que ele havia feito no passado, Barnabé via o que Deus estava fazendo na sua vida no presente. E Barnabé vai buscar Saulo, sem nenhum receio de que este viesse a lhe fazer sombra, ou ameaçar a sua liderança. Ele vai buscar Saulo despojado de qualquer sentimento de competição ou de posse. Não é bonito isto? E durante um ano, Paulo e Barnabé ensinam uma numerosa multidão. E qual foi o resultado? É interessante que Lucas sempre coloca o resultado da ação, né? Ele faz alguma coisa e vem o resultado. Qual foi o resultado? Aqueles crentes passaram a imitar de tal forma Jesus, que eles foram apelidados de cristãos, de pequenos cristos, de gente parecida com Jesus. A princípio era um termo pejorativo, dado pelos de fora da igreja, mas os cristãos o aceitaram, porque eles estavam conscientes de que seu compromisso era com Jesus. Então vejam, queridos irmãos, aqui está para a gente, nas páginas aqui do livro de Atos, tanta coisa boa para a nossa vida pessoal e para a vida da nossa comunidade, da igreja. Você é igreja. Eu quero concluir, chamar aqui à frente os nossos músicos. Queridos, nós precisamos de Barnabés hoje nas nossas igrejas. Nós precisamos de homens e de mulheres que se colocam a serviço da graça de Deus. Gente que se alegra com a graça de Deus salvando e transformando vidas. Amém. Gente que anima, que encoraja os irmãos. Amém. Gente que soma, que agrega, que une, que atrai pessoas para Jesus. Amém. Seja você um Barnabé, um homem, uma mulher, a serviço da graça de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.